Com dificuldade.
É que uma das questões que nós temos vindo a colocar tem a ver com, logo no início da compra por parte da Lone Star do banco, a Lone Star avança com 1.000 milhões de euros de capital. E aquilo que, a ideia que foi passada é que primeiro seriam consumidos esses 1.000 milhões e só depois se passaria a consumir recursos públicos. E a verdade é que, passado um ano, o novo banco já estava a pedir 792 milhões de euros de injeção pública. E, portanto, fica-nos a dúvida se a falta dessa concretização num contrato de serviço não poderá ter facilitado ao consumo desses 1.000 milhões de
Não,
euros.
sabe, eu agora estava aqui a procurar os valores, enfim, preciso avivar a minha memória. Nós, em 2018, o Fundo de Resolução adiantou 1,15 mil milhões de euros, não é? No âmbito deste processo. Concretamente, 1.149 milhões. Isto em 2018. Em 2019, esse valor ainda foi superior. Em 2019 foi de, ou melhor, foi ligeiramente inferior, mas mesmo assim acima de 1.000 milhões. Repare, temos 1,15 em 2018, temos 1 ponto qualquer coisa em 2019. Em 2017, que foi o primeiro ano, e o primeiro ano é aquele em que toda a carga dos ativos de má qualidade estão a ser resolvidos, e portanto deveria ser nesse período que deveria haver um valor muito superior. A chamada de capital ao Fundo de Resolução foi de 792 milhões de euros. E porquê? Porque houve um reforço do capital do novo banco. Os tais 750
Mais
milhões na altura do contrato e depois mais 250 milhões até ao fim do ano, deram os tais 1.000 milhões de que fala, e portanto foram esses 1.000 milhões que permitiram aligeirar a contribuição de capital. E é importante que se perceba uma coisa: este impacto que estas operações têm no, no, nas chamadas de capital ao Fundo de Resolução é muito mais por razões de insuficiência de capital do novo banco do que por perdas induzidas pelas operações. É muito mais do que por perdas induzidas nas operações. Isto é, como o novo banco está sujeito a manter mínimos regulatórios em termos de capital, concretamente isso é medido em dois indicadores de capital, que é o Common Equity Tier 1, chamado CET1 e o Tier 1, não é? Portanto, há mínimos regulatórios para atingir esses valores. Quando as disponibilidades de capital, quando, digamos, o valor do capital do novo banco desce desses mínimos, é nessa altura que o fundo de resolução tem que entrar com o capital, porque se não o fizesse, o banco entrava em falência. Tinha que ser resolvido. E é por isso que o Fundo de Resolução entra com estes capitais, não tanto por perda dos ativos que estão em CCA, porque de alguma maneira eles já tinham sido imparizados em grande medida, mas mais pelas insuficiências de capital, que resultam, devo-lhe dizer, da atividade do banco. Porque quando estamos a falar em prejuízos do novo banco, estamos a falar de toda a sua atividade e até da sua atividade operacional, normal. E, portanto, quando o banco declara um prejuízo de 1,5, por exemplo, 1,5 mil milhões de euros, como declarou num ano, isso tem um impacto direto no capital. E que não resultou necessariamente de ativos que estavam no perímetro do CCA. Resultou do facto do banco ter um prejuízo. E como
Precisamente.
esse prejuízo induzia uma erosão de capital, é para isso que o Fundo de Resolução aporta capital para compensar essa erosão para além dos mínimos regulatórios.
Precisamente contraria a ideia de que o financiamento público ao novo banco é apenas relativo aos ativos do CCA. Como acabou de dizer, é também relativo a toda a atividade do banco, que tudo isso tem esse impacto, como aliás agora o Tribunal de Contas veio a tornar mais claro, mas que já era claro para quem conhecesse este mecanismo. Eu queria ir ao relatório de atividades, ainda no seu período, relativo a 2018. É aqui dito que houve operações, na página 12, que houve operações em que a Comissão de Acompanhamento incentivou que os financiamentos adicionais, o New Money, para determinados objetivos de valorização de património em empresas devedoras fosse suportado pelo próprio novo banco e não através de chamadas de capital do Fundo de Resolução. A questão que tenho é que poderes é que a Comissão de Acompanhamento ou o Fundo de Resolução tinham no contrato para impor esta determinação?
Não era uma imposição, vamos lá ver.
Era uma recomendação.
Sim, há determinadas operações que têm, digamos, uma de dois caminhos. Uma resolução imediata, com as consequências que daí vêm e que normalmente é resolução, digamos, é decretar a falência da entidade devedora, normalmente uma empresa, e normalmente o que vem daí para o banco é quase nada, se não zero, ou se ainda há alguma esperança de aquele devedor ter alguma viabilidade, porque há devedores que têm de viabilidade económica, estão, enfim, sem viabilidade financeira, mas podem ter viabilidade económica, muitas vezes põe-se esta opção de trazer algum aporte de capital para ver se este devedor se consegue equilibrar. Aliás, isto tem implicações até sociais muito grandes. Muitas vezes, enfim, traz-se algum capital novo para salvar uma empresa pelo impacto que a sua falência teria na economia, em postos de trabalho, em valor acrescentado, etc. E, portanto, a isso é que se dá o nome de new money, como ele está referido no relatório. O que nós achávamos é que não deveria caber ao Fundo de Resolução trazer esses aportes de capital novo para salvar as empresas. Porque se o novo banco achava, e o juiz era deles, que uma determinada entidade era passiva de ser salva com algum dinheiro em cima, não devia ser esse dinheiro chamado ao Fundo de Resolução, mas ser o próprio banco a trazer esse capital para o seu devedor. É o que está aí.
A questão é, foi isso que aconteceu?
E era uma recomendação. Porquê? O Fundo de Resolução poderia sempre dizer concordo ou não concordo. Entro com este new money ou não entro. Mas a nossa recomendação que o Fundo de Resolução seguiu foi ok, new money é o banco que entra e não o Fundo de Resolução. Porquê? Porque o banco faz esse judgment relativamente à capacidade de salvar, digamos assim, esse devedor.
E eu percebo totalmente essa recomendação. A minha pergunta é se ela foi aplicada e foi. Se havia mecanismos para aplicar essa recomendação, para impor a sua...
Os mecanismos são aquilo que são as decisões do banco em sede respectiva, não é? As decisões do banco em sede respectiva. Eu devo dizer uma coisa, nós, que digo eu, os três elementos do fundo, da Comissão de Acompanhamento, desde o início, que achámos que era útil para a nossa função podermos assistir às reuniões internas do banco em matéria de crédito. Nós tínhamos o direito, pelo contrato, de participar nas reuniões do Conselho Geral e de Supervisão. O contrato dizia isso, que a Comissão de Acompanhamento deve participar, mas não votar, mas pode pronunciar-se nas reuniões do Conselho Geral e de Supervisão. Mas para nós fazermos um trabalho que nos desse garantias de termos toda a informação, achámos que deveríamos participar, obviamente não votar, mas ouvir, estar presente nas reuniões do Conselho Financeiro e de Crédito e nas reuniões do Conselho de Imparidades Alargado. Dentro do novo banco havia, julgo que ainda há, estes dois órgãos que tomam decisões relativamente a crédito e relativamente a imparidades e falências. É o Conselho Financeiro e de Crédito, e é o Conselho chamado de Imparidades Alargado. A Comissão de Acompanhamento assistia a todas as reuniões. Se não os três membros, pelo menos um dos três estava sempre presente nessas reuniões, desde que elas tratassem de ativos CCA, obviamente, não é? Mas eu diria que uma vez por semana havia este Conselho Financeiro de Crédito, reunia-se duas vezes por semana, pelo menos uma vez por semana, havia reuniões com ativos CCA. E, portanto, pelo menos um de nós, uma vez por semana, estávamos presentes meramente a assistir a essas reuniões.
Pois, precisamente, a questão de não terem direito de voto e de poderem apenas assistir, coloca a questão de que até que ponto é que a Comissão de Acompanhamento tinha poderes para determinar a aplicação destas recomendações, o que aqui fazem. Uma outra recomendação, que está na página 80 do relatório de atividades, diz o seguinte: deve procurar-se esgotar-se todos os meios de recuperação dos créditos CCA, nomeadamente promovendo buscas exaustivas, se necessário com o apoio de firmas especializadas, de ativos dos responsáveis por esses grupos devedores, localizados em Portugal ou em países estrangeiros, que possam vir a ser objeto de execução pelo novo banco, naturalmente tendo em conta critérios de custo-benefício e de racionalidade económica. No fundo, aquilo que aqui recomendam era ir atrás do património dos devedores. Mais uma vez, não questiono a bondade desta recomendação. Nós parece-nos muito bem que se fosse atrás dos devedores. É. Mas, mais uma vez, pergunto. Por um lado, se era preciso ser o Conselho a Comissão de Acompanhamento a fazer esta recomendação. Se até ao final de 2018 tem evidências de que se procurasse estes meios mais efetivos de ir atrás do património dos devedores. E que instrumentos é que a Comissão de Acompanhamento ou o Fundo de Resolução tinham, efetivamente, para garantir que se ia atrás dos devedores e do seu património, fosse ele localizado em Portugal ou no estrangeiro?
Bem, isso faz parte da atividade dos bancos, não é? Os bancos têm a obrigação, têm o dever de diligência relativamente à busca de garantias relativamente aos créditos que concederam. E isso é uma obrigação do banco. A Comissão de Acompanhamento poderá ter, num ou noutro caso, reforçado esse conselho, portanto, essa recomendação. Pode ter durante, eu lembro-me que num caso ou outro, quando discutíamos com os membros do banco, antes de dar o nosso parecer, porque o nosso parecer era, obviamente, dialogado com as instâncias responsáveis do banco. Lembro-me de, num ou noutro caso, se ter recomendado fazer isso, que já faz parte da atribuição do banco e que o banco teria feito, certamente, mas, em algum caso, por uma razão ou outra, poderíamos ter dito, seria bom verificar isto assim, assim, assim. Mas não cabe à Comissão de Acompanhamento fazê-lo, nem ela tem meios para isso, não é? Isso que faz parte da, enfim, isso é uma responsabilidade do banco, não é?
É precisamente esse o ponto. A Comissão de Acompanhamento fazia estas recomendações corretas, mas, de facto, o banco, pelo próprio contrato, e aqui não é a responsabilidade sua, é de quem assinou o contrato, os meios para garantir que o novo banco fazia essas suas atribuições e cumpria com estas recomendações não eram efetivamente nenhums, ou seja, cabia ao banco, mas isso podia ser ou não do interesse do banco, porque também sabemos que o banco sabia que tinha um mecanismo de capital contingente que lhe, sim, permitia recuperar esse valor com muito menos esforço, podendo ir aos contribuintes em vez de ir atrás dos devedores.
Quer dizer,
eu queria só, porque já não tenho mais tempo, e portanto,
sim,
queria apenas terminar, sim, com uma questão, que neste relatório de atividades é dito que em 2018 fizeram 73 pareceres relativamente a operações concretas e recusaram duas, uma delas da Ongoing. E eu pergunto relativamente à Ongoing, porque mais à frente, na página 46, é dito que um dos casos mais graves nas imparidades constituídas em 2018, entre vários outros, era precisamente o grupo Ongoing. E se a Ongoing era dos casos mais graves, com imparidades superiores a 400 milhões de euros, porquê é que a Comissão de Acompanhamento recusou fazer um parecer que era relativo a este grupo? Não encontramos uma explicação e gostaríamos, portanto, que nos explicasse qual o motivo para se ter recusado esse parecer.
Isto é recuar já há algum tempo, não é? 2 anos e meio. Mas o que eu me recordo é que o caso da Ongoing era muito complicado e de alguma forma diferente dos outros, porque os financiamentos à Ongoing eram para investimentos imateriais, pela própria natureza da atividade da Ongoing na área da comunicação social, etc. Do marketing, da promoção. Enquanto que num financiamento típico há uma garantia real, e então no setor imobiliário essa garantia real é objetiva e todos conhecemos qual é, numa atividade como a da empresa de que estamos a falar, não havia, digamos, essa materialidade. Quer dizer, se avaliar uma marca, não é, no sentido brand, não é,